Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Tendo recebido denúncia do barqueiro que conduziu Alex até a rocha, o delegado Carneiro lá desembarca, acompanhado do próprio barqueiro e de mais três policiais armado até os dentes. Ele quer apanhar o desmemoriado de qualquer maneira, uma vez que o julga duplamente assassino. Maneco esconde Alex numa gruta de difícil acesso e todos ficam mais ou menos tranquilos. Nesse ínterim, Dona Marocas descobre a maneira mais simples de agir sobre o subconsciente de Virgínia, para que ela volte a andar. Fazendo uso da ingenuidade e crença da moça, e espera ansiosa o momento da polícia se afastar, para que Alex possa voltar para a casa da rocha. Mas tudo indica que alguma coisa desagradável está acontecendo. Dona Marocas, seu Maneco, seu Lourenço e o doutor Armando estão na sala quando ouvem um tiro distante e vêm justamente da região onde Alex está escondido. Uma expressão de real angústia cobre o rosto dos quatro personagens.
Meu Deus! Esse maldito Carneiro pode até ter matado o Alex!
Não perca as esperanças, Dona Marocas. Alex não se deixaria apanhar assim, sem mais nem menos.
Eu acho que eu vou lá fora.
Não. Não convém sair agora, seu Maneco. Não convém. Esses policiais estão doidos aí fora, atirando à torta e à direita. O senhor pode ser atingido por uma bala perdida. Não. É muito perigoso. Fique aí.
Deus do céu. Se eles conseguirem matar ou prender o Alex, minha filha estará perdida para sempre. Oh, Deus, minha última esperança reside na volta do Alex para esta casa, livre, são e salvo. Virgínia precisa muito dele para sua recuperação, Deus.
Não convém desesperar enquanto a gente não souber direitinho o que aconteceu, Marocas.
Ah, Lourenço, eu estou desesperada.
Eles podem ter atirado em alguma sombra, em alguma coisa sem importância.
Ah, mas se eu pudesse ir lá fora...
Repito, seu Maneco, que não convém.
Mas a noite está clara, a luar.
Deus, não deixe que eles encontrem o Alex. Ele vai salvar a minha filha. Protegei-o, eu vos peço. Protegei-o contra os que injustamente desejam apanhá-lo ou matá-lo.
Eles não encontrarão o Alex, não encontrarão, não. A caverna tem três saídas, como disse o seu Maneco.
Exatamente, doutor, três.
Alex há de ter escapado por uma delas. Isso se eles encontraram mesmo a tal gruta do Coral Azul.
A gruta onde o anjo Alex apareceu.
Onde o anjo... Não entendo.
É o ponto psicológico para a salvação de minha filha, doutor Armando. Mas para tanto é necessário que o Alex volte. Que o Carneiro e os seus soldadinhos vão embora para bem longe daqui.
Tudo está quieto lá fora. E o policial continua dando voltas na casa, obedecendo às ordens do delegado.
Se eles teimarem em ficar, vai ser difícil o Alex voltar sem ser visto. Além de tudo, eu vou precisar levar comida, né, e água para o Alex na Gruta do Coral Azul. Eu tô pensando como é que eu vou poder chegar até lá sem ser seguido.
Eles irão embora. Não poderão ficar aqui indefinidamente, não poderão.
E a nossa esperança? A lancha da polícia costeira não pode ficar parada aqui por muito tempo, não. Terá que regressar à sua base e o delegado tem que voltar nela.
Mas se eles ficarem uns dois dias, o Alex pode morrer de fome e sede.
Ah, não. A Eu não creio que fiquem tanto, não.
Mas esse tiro que ouvimos, que teria acontecido?
Dona Marocas, nós temos que nos munir de paciência e esperar para saber.
Dão-me licença?
Entre, carneiro.
Sei porque me fitam assim, ouvir um tiro lá longe, é isto, não?
Carneiro, se você cometeu o crime de matar um inocente, gastarei tudo o que tenho. Mas hei de ver você na cadeia pelo resto da sua vida.
Ah, então ele está mesmo escondido por aqui. Não há engano nenhum. E era ele mesmo a sombra da caverna?
Sombra da caverna?
Sim, sim, vimos um movimento dentro de uma das muitas cavernas que existem atrás. Corremos, mas a sombra havia desaparecido no seu interior. Foi quando então tivemos que atirar.
Ah, então vocês atiraram em nada. Alex não está aqui. Ele ainda não veio.
Ele está aqui sim, Dona Marocas. Foi trazido por aquele barqueiro. E a sombra que vimos era a mesma dele. Mas ao entrarmos na tal caverna, encontramos-nos diante de um verdadeiro labirinto, sem saída, saída por todas as partes. Era impossível adivinhar por onde ele havia ido. Dona Marocas, eu começo a acreditar que esse Alex é mesmo inocente. Eu gostaria de ajudá-lo, ajudando também a vocês dois, Dona Marocas.
Delegado pensa que está lidando com um bobo, Marocas.
É engano seu, Marocas.
Ah, delegado!
Aí eu estive refletindo em tudo que o barqueiro me contou. E segundo ele, um barco grande. Um iate, talvez, tentou esmagar o bote em que estavam ele e o Alex. E só não atingiu seu objetivo porque o bote enveredou por águas mais profundas e infestadas de recifes.
É a primeira vez que o vejo falar com alguma inteligência, carneiro. E agora eu posso completar para você. Carneiro, naquele iate se encontram os verdadeiros assassinos. O homem parecido com o Alex e uma mulher sinistra de olhos cinzentos. São criminosos terríveis que não recuam diante de coisa alguma. Minha filha está inválida numa cama por culpa deles. Já tentaram nos matar a todos muitas e muitas vezes.
E vocês viram esse iate durante o dia?
É um iate de bom tamanho, todo pintado em branco e cinza. Sim, já ouvimos passar ao largo, muitas vezes.
Eu vou procurar falar com o pessoal da costeira e ver se conseguimos localizar e deter esse estranho iate. Já estou cansado desse caso. E quanto mais cedo puder resolvê-lo, melhor me sentirei.
Vocês poderão apanhá-lo se quiserem. Ele anda sempre aí por perto, pra lá e pra cá. Oh, eu creio, delegado, que durante o dia ele se esconde atrás daquele cabo lá à direita.
Ah, se o Alex aparecesse para confirmar o que me contou o barqueiro, tudo ficaria muito mais fácil. Vá chamá-lo, seu Maneco, por favor. Eu tenho certeza de que o senhor sabe onde ele está.
Marocas! O delegado continua pensando que está lidando com bocós.
É isso aí, mano.
Doutor Carneiro. Doutor Carneiro. Mala,
pois não, doutor Armando.
Definitivamente, nós não sabemos onde Alex se encontra. Entendeu?
Que eles me enganem. Que eles me procurem despistar, ainda admito, doutor Armando. Mas palavra que eu estou profundamente surpreso ao notar que o senhor também um elemento da polícia, tente fazer o mesmo. E para ser mais franco ainda, eu já pensei em telegrafar para a chefia de polícia na capital, acusando-o do não cumprimento do seu dever. O senhor devia ser o primeiro a nos indicar o verdadeiro paradeiro do Alex, ou então de prender o senhor mesmo, doutor Armando.
Certos. Pare no primeiro posto de telégrafo e faça isso, delegado. Mas, atente para isso. Mas depois terá de responder também pela perseguição a um inocente.
Ele não é inocente e o senhor sabe disso. Alex Alex é duas vezes comprovadamente assassino. Ninguém mais senão ele poderia ter assassinado aquele médico na confeitaria. Ninguém, mas ninguém mesmo, senão ele poderia ter assassinado aquele policial no trem. O nosso colega, doutor Armando, o nosso colega. Talvez eu fosse um pouco complacente se ele não tivesse cometido a asneira de matar um policial no cumprimento do seu
alguém
dever.
Alguém matou esses homens, mas não foi o Alex.
Ah, meu Deus, pois bem, eu vou descer até a praia. O senhor virá comigo?
É um pedido ou uma ordem?
Digamos que é uma ordem.
Pois bem, então eu não posso negar, né?
Eu não irei embora tão cedo, dona Marocas. Eu não irei embora tão cedo, não, senhora. Não desistirei de apanhar esse assassino como pensa. A lancha da costeira está à minha disposição pelo tempo que eu precisar. Meus homens continuarão vigiando as imediações desta casa. Pense bem, muito bem, e verá que vai ser muito melhor para todos que Alex se entregue sem violência. Vamos, doutor Armando.
Eu continuo desconfiando deste doutor Armando.
Pois eu tive a impressão de que desta vez ele está mesmo nos ajudando, Lourenço.
Quem sabe sobre o que ele e o delegado vão conversando agora,
hein? É, quem sabe.
Eu vou ficar ainda mais atento. E você, comigo, Maneco. Apanhe duas espingardas ali no armário.
Combater a dengue, tampe as caixas d'água e cisternas, cuide da sua piscina, coloque areia nos pratinhos de plantas e não se esqueçam, água acumulada na laje não pode, gente, não pode.
Eles continuam lá fora.
Nós estamos vendo, doutor Armando. Nunca se afastam desde ontem.
Onde está o seu Lourenço?
Foi lá embaixo como se fosse reparar o barco. Mas foi observar apenas.
Doutor Armando?
Que é, seu Maneco?
Sobre o que o senhor e o delegado conversaram tanto ontem à noite quando desceram juntos para a praia?
Bem, ele me apertou com aquelas mesmas perguntas de sempre. É. Falou no meu dever de policial, disse-me que nós poderíamos ajudar muito mais o Alex se não tivéssemos de caçá-lo, que não seria difícil conseguir a sua absolvição, que ele sairia livre em caso de estar inocente e que poderíamos alegar deficiência mental em caso de ser culpado. Insistiu muito para que eu o ajudasse a capturar o Alex.
Mas o senhor falou muito com ele, não falou?
Sim, falei. Fiz todo o possível para convencê-lo da inocência do Alex.
Mas não contou que foi o senhor mesmo quem derrubou o policial no trem, não é?
Seu Maneco, se eu fizesse, teria de confessar também que fiz aquilo para proteger o Alex, salvá-lo de ser preso. Vocês sabem muito bem que foi somente essa a minha intenção.
Não temos dúvidas quanto a isso, doutor Armando. Se tivéssemos, teríamos acusado o senhor ao delegado Carneiro. Não estão pensando ainda em ir embora, Lourenço?
Não, eu acho que não, Maracas.
Ah, meu Deus.
Olha, tem um policial passando lá embaixo. E ele está passeando na praia, veja. O delegado também está por lá. E dois outros continuam por aqui, rondando a casa. É, parece que desta vez eles estão dispostos a não desistir.
Mas o Alex não pode ficar assim a vida inteira, metido nessas cavernas, sem água, sem alimentação. É absurdo o que acontece.
Quem sabe, Marocas, hoje à noite eu experimento sair, não é? Levando comida pra ele.
Não, 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 Maneco, não. Eles apanharão o Alex. Seguirão você sem que você perceba. Ah, não, 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 Maneco. Eles são muito espertos.
Mas, Marocas, neste caso o Alex vai morrer de fome e de sede.
Olha, eu tenho uma ideia.
Qual é, Lourenço?
Bom, vai ser um pouco sacrificado, mas ainda assim eu acho que vale a pena.
Que ideia é essa?
Bom, eu posso sair com o barco de noite, levando aqui o Maneco comigo. Nós vamos pescar. Isso é uma coisa natural, não é? Nós somos mesmo pescadores.
A lancha da polícia ficará observando vocês.
Não, 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 não poderá ver. Nós navegaremos só pelos recifes. E hoje a lua sai mais tarde. Deve sair ali pelas 10 horas da noite.
Bem, bem, e daí? O que é que vocês vão fazer no mar?
Ah, eu já tô pegando teu pensamento, Lourenço. É, nós não vamos bem para o mar, não é? Nós vamos só nos afastar da rocha e encostar lá mais pra longe.
No Rochedo Preto.
Ah.
Isso é. Já aportamos lá uma vez e chegamos aqui sem novidade, vindo aqui por cima, lembra?
Pelas cavernas, está percebendo, Marocas?
Sim, a ideia é magnífica. Eu até posso ir com vocês.
Ah, não. Nada disso, doutor Armando. Alguém tem que ficar aqui com as mulheres. E esse alguém é mesmo o senhor. Levamos a bolsa, como de costume, um pouco mais reforçada, comida, água. Aí a gente encosta no Rochedo Preto. Eu subo pelo outro lado, chego até onde o Alex está, sem que esses intrometidos vejam coisa alguma,
hã? É, a ideia...
Que te parece, Marocas?
Eu ia te dizer, Maneco, a ideia é muito boa mesmo. Ah, mas não deixa de ser perigosa.
Mas pra mim não, Marocas. Eu ando nesses rochedos como ando aqui dentro de casa. Conheço tudo como as palmas das minhas mãos. Pode ficar sossegada, viu, Marocas? Que esta noite o Alex vai receber comida e água.
Ah, Maneco, mas ainda assim eu sinto medo.
Não há o que temer, dona Marocas. Que isso? O seu Lourenço e o seu Maneco sabem muito bem o que fazem.
Pois bem, temos que tentar alguma coisa para evitar que o Alex caia nas mãos desse bandido do Carneiro ou que morra de fome e sede, né?
Não, tá combinado então. Eu vou pedir pra Maria José pra arrumar tudo, tudo.
Onde pretendem ir, hein?
Nós somos pescadores. Não podemos estar perdendo noites e mais noites sem cuidar do nosso trabalho, não é, delegado?
É, mas para que lado vocês pretendem ir?
Oh, mas só quer saber tudo, hein? Para frente, depois pro lado direito, né, ô delegado Carneiro?
Eu ouvi dizer que pescaria boa é só no meio do mar e não muito perto da costa,
bom,
não.
Bom, mas aí é que está a diferença, né? O senhor ouviu dizer.
Que é uma grande diferença.
E nós somos pescadores.
É.
Olha, nós entendemos do nosso trabalho, delegado. Nós pescamos aqui há muitos e muitos anos.
Aí se eu quisesse ir com vocês...
Ih, atira colo! Pescadores não costumam levar turistas em seus barcos. Essa mala, hein, Lourenço? Capaz de pesar muito. E nem o senhor pode nos obrigar a isso, tá?
Claro, claro que eu não posso, mas nada me impede de ir olhar a pescaria de longe, não é, pessoal? Bom,
como quiser.
Ah, mas para aí, Lourenço. Olhar a pescaria de longe? Bárbaro, né? Bom, eu só digo o seguinte, delegado. Essa região é infestada de recifes. E que seria duro para o senhor explicar lá em cima... Como afundou uma lancha da costeira já tão desaparelhada nesta zona, não?
O seu Lourenço? O seu Maneco? Ah. Eu não sei bem de que maneira vocês estão pensando em enganar a polícia. No entanto, o que eu previno, que não terei com vocês a mesma consideração que tive para com Dona Marocas. Eu os prenderei como cúmplice do assassino e ambos serão processados. Vocês sabem bem do que lhes acontecerá, hein? E por isso será bom que tomem muito cuidado com o que vocês vierem a fazer.
Terminou, delegado. Bom, então vamos indo. O mar está calmo, convidativo para uma boa pescaria de bons resultados, não, Lourenço?
Vamos indo, Maneco.
O que, que te parece, Lourenço? Agora mesmo, não?
Bora. Ei, vocês... Você já sabe, né?
Mas o homem não para de falar.
Não haverá contemplação para nenhum dos dois,
bom? Mas que coisa! Para de falar! Se o senhor vai falar assim enquanto não estiver pescando, vai espantar os peixes, pô!
Está ventando outra vez.
Dona Marocas. Mas como eles não vão para Mar Alto, não. Não há o que temer, Dona Marocas.
Não, parece que não. De todas as maneiras, eu não sairei desta sala. Não irei dormir enquanto eles não voltarem com a missão cumprida.
Dona Marocas, Eu gostaria de me recostar um pouco. Eu tive um dia bastante cansativo hoje.
Pois vá dormir, vá, vá. Eu espero. Eu
apenas descansarei um pouco e depois venho a me reunir à senhora, certo?
Tudo há de correr bem. Se Deus quiser.
São Lourenço.
Espere, eu vou riscar um fósforo para ver. Ah, já são 9 horas em ponto, Maneco.
Como a lua sai por volta das 10, nós só temos 1 hora para encontrar o Alex, dar-lhe a comida e a água e tratar de voltar.
É, só 1 hora. Nem mais 1 minuto. Olha, Maneco, se a lua sair e mostrar você subindo ou descendo o rochedo preto, o delegado vai encrencar a vida da gente, hein?
Eu vou depressa do rochedo às cavernas. Eu sei um caminho curto e bom, melhor do que aquele por onde subimos uma vez. Você lembra, Lourenço?
É, lembro. Foi uma noite danada de ruim, com tempestade e tudo.
É, eu lembro,
eu caí quando ia subindo no rochedo e até quase quebrei uma perna.
É, hoje o tempo tá bom.
Só tem um pouco de vento, não? Parece que a lancha da costeira continua lá, ó, no mesmo lugar, lá de frente da rocha. O delegado deve ter pensado que nós ficamos com medo do que ele disse, Maneco.
Ele falou a sério, Lourenço.
Não nasceu ainda o polícia que vai me prender. Engraçado.
O que você tá achando engraçado, Lourenço?
Eu olhei lá pra casa de repente e eu tive a impressão direitinha de que uma luzinha brilhou 3 vezes lá na janela. Assim, ó. Piscando.
Eu vou dizer uma coisa, Lourenço. Esse fala mansa, esse doutor Armando, eu continuo não confiando nele, sabe?
Ah, mas nem eu, rapaz. Olha, ali está o rochedo negro, ó. Vamos dar a volta.
Vamos.
Ande depressa, Maneco. A lua já está começando a aparecer e todos vão ver a gente aqui.
Toque, vamos nos afastar logo daqui para o barco.
Tudo bem, não?
Tudo mal. Eu não encontrei o Alex. Ele sumiu.
Imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox, um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.